Rádio USP apresenta Manhã com Bar. Apresentação, Roberto Castro.
Muito bom dia. A música maravilhosa de Johann Sebastian Bach, O Divino Bar, está no ar. Desde o programa passado, nós estamos explorando, aqui em Manhã com Bar, o volume 2 do Klavierübung, o exercício de teclado, publicado por Bach em 1735, em Leipzig. Esse volume traz duas composições de Bach para cravo, o Concerto Italiano, BWV 971, e a Abertura em Estilo Francês, BWV 831. No programa passado, nós ouvimos o Concerto Italiano. Hoje ouviremos a abertura em estilo francês. Com isso, queremos oferecer às nossas ouvintes e nossos ouvintes uma boa noção do conteúdo dessa que é uma das grandes obras para teclado da história da música, o volume 2 do Klavierübung, o exercício de teclado. Como eu mencionei no programa passado, o Klavierübung é uma obra em 4 volumes, publicados por Bach ao longo de 10 anos, entre 1731 e 1741. O primeiro volume, que surgiu em 1731, traz 6 partitas para cravo. O segundo volume, de 1735, é o que estamos apresentando aqui em 2 programas. O terceiro volume, datado de 1739, é o único dos 4 volumes que traz música para órgão. São 21 prelúdios corais, um par de prelúdio e fuga e 4 duetos para esse instrumento. Já o quarto volume, publicado em 1741, contém uma única composição para cravo, as estupendas Variações Goldberg. Esses 4 volumes constituem uma das maiores realizações da história da música. Apesar do título modesto, Exercício de Teclado, que sugere algo simples para o aprendizado dos jovens músicos, na realidade, esses 4 volumes são formados por composições complexas de difícil execução, mas de uma beleza insuperável. É o que vamos constatar hoje, ouvindo uma das obras presentes no volume 2 do Klavierübung, o exercício de teclado de Bach. Eu desejo a todas e todos os ouvintes uma maravilhosa Manhã com Bar. Ao compor o volume 2 do Klavierübung, que, como eu disse, contém o concerto italiano e a abertura em estilo francês, Bach demonstrou a influência de duas fortes tendências artísticas que então predominavam na sua época no que é hoje o território da Alemanha: a música italiana e a música francesa. O concerto italiano, que ouvimos no programa passado, está baseado no chamado concerto veneziano, desenvolvido no final do século XVII por compositores como Antonio Vivaldi e Tommaso Albinoni. Já a abertura em estilo francês, que ouviremos em instantes, segue o estilo da suíte francesa, normalmente executada por uma orquestra, mas que Bach adapta aqui para um único instrumento, o cravo, e para isso exige um cravo com dois manuais ou dois teclados. A suíte francesa começava com uma abertura, daí o nome dado por Bach a essa composição, Ouverture nach französischer Art. Abertura segundo o tipo, segundo o estilo francês. A essa abertura seguem-se danças instrumentais, cuja sequência é alterada por Bach nessa peça. Acontece que a típica suíte barroca incluía, depois da abertura, uma alemanda, uma corrente, uma sarabanda, uma ou duas peças avulsas, as chamadas galanterias, que podiam ser a gavota, o minueto ou a bourrée, por exemplo, e, finalizando a obra, uma giga. Na abertura em estilo francês, dada a extensão da abertura do primeiro movimento, Bach omite a sarabanda, fazendo com que o segundo movimento seja uma corrente. Em seguida, em vez da sarabanda, como seria esperado, ele inclui quatro danças avulsas, as galanterias, que são duas gavotas e duas passepides. E só então entra a sarabanda. Segue-se uma giga, que normalmente é a última dança da suíte. Mas não é isso o que acontece aqui. Depois da giga, Bach conclui a obra com outra dança avulsa, chamada Echo. Embora composta no estilo da suíte francesa, a abertura em estilo francês tem similaridades com composições de autores alemães contemporâneos de Bach, como Johann Caspar Ferdinand Fischer e Georg Philipp Telemann. É por isso que o musicólogo austríaco Karl Geiringer considera que, nessa peça, uma estrutura delicada e quase translúcida, impregnada de elegância francesa, foi erigida sobre sólidos alicerces germânicos. Karl Geiringer comenta ainda que toda essa obra transmite a impressão de um balé orquestral e parece que ouvimos vários grupos de instrumentos conversando entre si. Vamos ouvir essa peça extraordinária, a abertura em estilo francês, BWV 831, de Bach, uma das duas obras presentes no volume 2 do Klavierübung, O Exercício de Teclado. A interpretação é da cravista francesa Céline Frisch. Ouvimos a abertura em estilo francês, BWV 831, que, junto com o concerto italiano, BWV 971, que apresentamos no programa passado, compõe o volume 2 do Klavierübung, publicado por Bach em 1735, uma das grandes obras para teclado da história da música.
Você ouve Manhã com Bar. Apresentação, Roberto Castro.
Nós vamos ouvir agora a cantata Ihr werdet weinen und heulen. Vós chorareis e pranteareis. BWV 103. Apresentada pela primeira vez no dia 22 de abril de 1725 em Leipzig. Essa cantata, que tem letra da poetisa alemã Christiana Mariana von Ziegler, amiga de Bach em Leipzig, constitui uma interpretação do versículo 20 do capítulo 16 do Evangelho de João, que registra as seguintes palavras de Jesus, prestes a ser crucificado, dirigidas a seus discípulos. Vós chorareis e pranteareis, e o mundo se alegrará, e vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Essas palavras são cantadas pelo coro e pelo baixo no movimento inicial da cantata. Em seguida, a partida do mestre é chorada no recitativo para tenor, que forma o segundo movimento, que diz: quem não afundaria nas lamentações se o mais amado fosse tirado de nós? O choro e a lamentação continuam no terceiro movimento, uma área para contralto, que afirma: quem curará as feridas dos meus pecados? Aqui não se tem nenhum bálsamo. Se te ocultas, eu morrerei. Apieda-te, ouve. Em oposição à tristeza predominante nos movimentos anteriores, os dois movimentos seguintes expressam alegria, esperança e consolo. O quarto movimento, um recitativo para contralto, lembra a promessa de Jesus de que a tristeza dos discípulos se transformaria em alegria, dizendo: depois do medo, tu me darás alívio novamente. Confio na tua palavra prometida, de que a minha tristeza se transformará em alegria. O quinto movimento é uma área para tenor quase dançante, que reforça o sentimento de alegria presente no movimento anterior. Nessa área é dito: meu Jesus, mostrai-vos novamente. Ó, alegria a que nada se compara! Que bem me fez isso! Toma, toma o meu coração em sacrifício. O sexto e último movimento, feito pelo coral a quatro vozes, reproduz uma estrofe de um hino do compositor alemão Paul Gerhardt, do século XVII, o que, como nota o musicólogo alemão Alfred Dier, foi uma escolha muito feliz, porque depois do pedido para que Jesus se mostre novamente no movimento anterior, agora é o próprio Jesus quem consola e conforta os seus discípulos, utilizando as mesmas palavras do Evangelho de João que introduziram a cantata. Nesse último movimento, Jesus diz: "Vê, é com grande alegria e consolo sem medida que eu quero colocar em ti a coroa da alegria. Teu curto sofrimento se transformará em alegria e eterno bem." Vamos ouvir essa obra maravilhosa de Bach, a cantata Ihr werdet weinen und heulen. Vós chorareis e pranteareis. BWV 103. A interpretação é do Coro Monteverde e dos English Baroque Soloists, sob regência de Sir John Eliot Gardiner.
Thank you.
Ouvimos a cantata Ihr werdet weinen und heulen. Vós chorareis e pranteareis. BWV 103, de Johann Sebastian Bach. O Divino Bach. E com essa obra maravilhosa, nós encerramos o programa de hoje. Muito obrigado a todas e todos pela audiência e ao Dagoberto Alves pela sonoplastia. Eu desejo a todas e todos os ouvintes uma maravilhosa Manhã com Bach.
A Rádio USP apresentou Manhã com Bach. Apresentação, Roberto Castro.